Seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou o Diego Duda e hoje tenho um encontro com você neste episódio especial do Mês do Comerciante, uma iniciativa gratuita da Academia Açaí para ajudar você, comerciante, a alavancar as suas vendas e virar o jogo do seu negócio. Qual será o segredo de um negócio que há mais de 40 anos conquista clientes, tem fila de espera na porta e se tornou praticamente um ponto turístico da cidade? No episódio de hoje, vamos receber Jorge Tonato, o gerente do lendário Bar do Alemão, que fica em Curitiba, no Paraná. Vou conversar com ele sobre a arte de atravessar gerações e transformações no mercado sem perder a essência do negócio e sem ficar para trás. Jorge, muito obrigado, seja bem-vindo ao Negócio em Dia e é um prazer conversar com você.
Ô Duda, é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do Bar do Alemão, que é sempre muito agradável falar do Bar do Alemão, né?
Massa, muito bom. Eu sou cliente, inclusive, sou cliente assíduo, não é porque eu estou gravando este episódio, mas é porque eu sou cliente assíduo do Bar do Alemão mesmo. Jorge, o Bar do Alemão hoje, ele é um ícone da cidade de Curitiba, né? Como é que esse lugar, ele entrou na sua vida e como é que você se tornou gerente do Bar do Alemão?
Eu tive até uma pequena passagem aí, eu tinha 14 anos na época, e em 1979 eu fui para trabalhar de garçom. Então foram alguns dias, 3 dias somente, e durante esses 3 dias, como eu estudava de manhã, o primeiro dia com 14 anos, tranquilo e tudo mais, né? No segundo dia eu fui acordar depois das 10 da manhã, perdi as duas primeiras aulas. No terceiro dia eu fui acordar depois do almoço, daí eu falei, não, eu tenho que optar por uma coisa ou outra. E aí, continuei estudando e tudo mais, minha formação inclusive é outra, eu sou formado em telecomunicações, trabalhei durante algum tempo na área, e lá por 2000 mais ou menos eu tive a oportunidade de, me convidaram para fazer parte do quadro, né? Uhum. De funcionários lá do bar. E eu topei a princípio, porque era uma proposta totalmente diferente, né? Fui tentar por um tempo e gostei, me apaixonei. Uhum. Você recebe o pessoal já com né? Ele já vem com aquele espírito de happy hour, de festejar, de comemorar. Então, uma área totalmente diferente. E procurei conhecer um pouquinho mais da área, fiz curso de turismo e já se passaram aí 25 anos que eu estou... Estou no Bar do Alemão como gerente.
Há quanto tempo tem o Bar do Alemão? Ele existe há quanto tempo?
O Bar do Alemão, esse ano, completa 46 anos.
46? Exatamente. Olha só.
Foi em 79, né, que inaugurou.
Por isso que eu tenho lembranças, falo, mas há muito tempo vou no Bar do Alemão. Não é só 20 e pouco, acho que foi até antes um pouco que eu frequentava o Bar do Alemão. E como é que o Bar do Alemão ele se adaptou a essas mudanças de mercado nas últimas 4 décadas e as tendências que surgem no setor? Então, assim, tem um setor que tem... tendências, mas tem a tradição do Bar do Alemão. Como é que ele se adapta? Tendências à tradição.
Nós temos um cuidado enorme em qualquer alteração de layout, em qualquer ambientação. A gente toma muito cuidado para não ser muito agressivo, né? Uhum. Não mudar totalmente. Então, mas sempre fazendo alguma coisa nova, lançando produtos diferentes, tentando seguir mais ou menos a tentando atender o que o público quer, né? E eu até, isso eu comento que uma das premiações que eu mais gostava de ganhar era o Top of Mind Universitário, de uma empresa júnior da Universidade Federal do Paraná, onde eles faziam pesquisa nas universidades em nomes mais lembrados e a gente ganhou aí por muitos anos como o bar mais conhecido, né? O bar mais lembrado. E porque é a renovação do meu público, eu acho que isso é fantástico, é renovar o meu público, ou seja, se eu estou atendendo aquele público que é jovem, que não é fiel, que vive do momento, né? E se eu estou conseguindo abraçá-lo, é porque eu vou ter uma longevidade, né, no uhum. negócio. Então, eu sempre comentei com todo mundo lá internamente também, nos treinamentos e tudo mais, que era um dos prêmios, quando tinha essa categoria, né? esse esse título, né? É que eu gostava de ganhar porque era a renovação do meu público. E é lógico que os outros também, né? Sempre foram muito bem-vindos. Melhor carne de onça, melhor lugar para visitar com turistas e tudo mais, né?
Então, ganhou melhor carne de onça?
Melhor, eu ainda não provei, alguns anos.
Eu não provei a carne de onça do Pato Alemão ainda.
Então...
Já é uma oportunidade que eu estou agora.
A carne de onça, ela é patrimônio cultural e material de Curitiba, sim, né? Hoje já é uma IG, né? Uma identificação geográfica, e essa conquista foi recente, né? Nós temos, inclusive, faço parte da associação, da diretoria da associação Amigos da Onça, presidida pelo Sérgio Medeiros, né?
Uhum.
Onde a gente faz exatamente a receita original da carne de onça de Curitiba, né? Uhum. Que é muito mais simples do que a racapeta, por exemplo, que é de origem alemã, do tartar, né? Do bife tartar, né? Então, e outras carnes cruas que tem por aí. E, pasme, né? A carne de onça de Curitiba é a décima carne crua mais consumida no mundo. Ah, então, olha, ela é bem famosa, muito conhecida. E conseguir a IG até foi num tempo muito curto, né? Que a gente deu entrada no INPI e conseguimos aí o reconhecimento, né, para a cidade, para o estado, né, como esse petisco tão, tão famoso e tão conhecido aí dentro dos lares curitibanos. Sim. E com esse nome fantástico, né?
Fantástico.
Que é carne de onça.
Aliás, para quem não é de Curitiba, você que não é de Curitiba, não se preocupe, a carne de onça não é feita de onça, tá?
Exatamente.
É capivara, não tô brincando. É carne de boi, gente,
carne
é carne
bovina,
de boi, né? Carne bovina. Aí você falou um pouquinho dessa questão da juventude ali, uhum. E me veio na cabeça a questão de redes sociais, né? Porque tem tudo a ver juventude com redes sociais. Como é que vocês trabalham as redes sociais hoje? Qual é a importância delas para vocês?
Eu diria que hoje é uma das formas mais fáceis, né? E necessárias que qualquer estabelecimento tem de se comunicar com seu cliente.
Sim.
De mostrar novidades, de... dizer que está ali, né? Mostrar seu endereço. E a gente, nós trabalhamos com uma empresa que faz toda essa parte de redes sociais para a gente, né? A gente alimenta de informações com a equipe criativa do bar, que é fantástica. Eu tenho lá uma meia dúzia de pessoas que, além da sua função, nós temos reuniões semanais lá para discutir algumas coisas em termos de novidades, até canequinhos novos que vamos lançar, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. E essa equipe criativa é fantástica. Então, e a gente procura triangular com eles para que deixemos aí o nosso cliente sempre conversando conosco da mesma forma que é o ambiente, né?
Uhum.
Tudo muito descontraído, tudo muito bacana, né? Mas sem perder o profissionalismo, né? Não é desleixado e sim descompromissados, sim, aí com formalidades, no entanto, com muito profissionalismo sempre.
Massa, legal. E hoje a maioria do seu público é mais jovem, é mais velha, é de Curitiba, é de fora de Curitiba. Você consegue fazer assim um mapeamento do perfil do público que vocês têm? Ou ele é mais eclético? Como é que é esse mapeamento?
Tá. Nós temos um horário estendido, né? Que nós abrimos às 11 da manhã e fechamos à meia-noite de domingos a quintas.
Uhum.
Sextas e sábados ficamos até uma hora da madrugada. É um local de visitação turística, por isso que a gente fica o tempo todo aberto. O turista não tem que ter horário para nada, né? O centro histórico é um excelente lugar. Ainda é o nosso centro histórico muito bem preservado. Então, ele instiga o turista a visitar. Então, por isso nós temos esse horário estendido. E aí, dependendo do horário, você tem um perfil de público diferente. Eu acho que isso faz parte do sucesso do bar, né? A gente consegue agradar desde do avô com o neto que vai lá, que pede pro avô levá-lo para comer a batata frita do Bar do Alemão, né? Até, sei lá, os mais idosos que vão lá com famílias para lembrar o passado ou para degustar a culinária alemã, para tomar o chopp submarino, jovens, né, para tomar o chopp submarino. Uhum. Então, é um público bastante eclético e, dependendo do horário, você sente o perfil do público que muda bastante.
Quando é que vai o jovenzinho, o mais jovem? Que horário, assim?
Ah, das 9 até as 11 da noite.
Uhum.
Esse é o jovem. Sim. O jovem, por exemplo, que vai lá dar um... tomar seu submarino para depois sair para a noite.
Sim, vai dar esquenta.
Exatamente, é o esquenta. E as famílias vão em torno de 7h30, 8 horas até as 9h30, né? Para degustar a culinária alemã especificamente. Aí tem os profissionais liberais, quem trabalha na região e tudo mais, que vai para o almoço, né?
Uhum.
Procuram comer uma comidinha mais leve, né? Que a culinária alemã não oferece muitas opções de comida muito leve, mas sempre tem algumas opções lá que, de repente, agradam a todos.
Legal. Bom, muitas vezes, mais do que captar novos clientes, o segredo do sucesso de um negócio duradouro é fidelizar clientes, né? Não é só a captação, mas é a fidelização. O que o Bar do Alemão faz no atendimento, na experiência, que ajudam a criar esse tipo de vínculo com o público?
Eu acho que nós temos alguns grandes atrativos, né? A culinária alemã é extremamente deliciosa, né? Não se tem muitas opções em Curitiba. A tradição aí pesa bastante, né?
Uhum.
Você sabe que você vai comer o Weissbein do Bar do Alemão exatamente igual ao que você comeu há 20 anos atrás, por exemplo.
Uhum.
Eu acho que isso faz parte da fidelização, né? Manter os carro-chefes, né? Sem alteração. Sem alteração de sabor, tanto é que os nossos fornecedores, por exemplo, dificilmente migram, né? A gente não migra de fornecedor, a gente procura manter os fornecedores, né? E mais como parceiro do que fornecedor.
Uhum.
E também eu acho que isso faz parte do sucesso. Para manter exatamente o mesmo padrão, né? Da culinária, por exemplo. Em termos de atendimento, o atendimento não é aquele muito formal, né?
Uhum.
Como eu falei. Ambientação, eu acho que faz parte, né? Tanto é que na pandemia a gente sentiu muito isso quando a gente fazia delivery na pandemia. A gente até criou um cartãozinho, a minha equipe criativa novamente, né? Criamos um cartãozinho que a gente enviava junto com os produtos, onde ele conseguia reproduzir a playlist do bar, ou seja,
até
as músicas, né? Mas o ambiente a gente não conseguia.
Uhum.
E procurando sempre fazer uma... modelar de uma forma ou de outra. E sempre inovar, né? Por exemplo, agora para o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, né?
Uhum.
Nós trouxemos uma bandinha típica alemã para tocar rock no Bar do Alemão.
Que massa!
Então, são essas pequenas... Nós temos a apresentação de grupo folclórico também, né?
Sim.
Toda primeira quarta-feira do mês... então isso e essas inovações, essas criações aí, né, fazem com que de repente eu sempre crie no meu cliente um motivo para voltar para o Bar do Alemão, né, e degustar a culinária, seja pela culinária, seja pelo chopp submarino, seja pelos
ambiente,
outros, pelo ambiente.
Sim. Uma, né, coisa que eu acho muito curiosa do Bar do Alemão, ali, como cliente que sou de muitos anos, foi a forma como foi integralizado o espaço da Casa Vermelha, né?
Sim.
Porque a Casa Vermelha, ela tem uma arquitetura toda própria, né? Ela... eram dois ambientes, para quem conheceu a Casa Vermelha antes, né? Que era um espaço de teatro. Ele tinha um jeito que é completamente diferente do que era o jeito do Bar do Alemão, né? Eu imagino que deve ter dado um grande trabalho, porque hoje a integração desses dois espaços, ela é muito... me parece muito natural, você entende? A única coisa talvez que separa os dois espaços, que você fale, ok, aqui é um outro espaço, é a escada, que é inevitável de existir entre o bar original e a Casa Vermelha, né? Como é que foi esse trabalho de fazer essa integração, essa integralização desses dois espaços?
Pois é, foi... até por uma questão de necessidade, né?
Uhum.
Nós passávamos, né, transmitíamos os jogos aí para a colônia alemã,
uhum,
desde 1986, os jogos da Copa do Mundo, né? Isso se tornou hábito, né? E aí em 2010, né? Ficou muita gente fora, não conseguiam fazer reservas daí para os Jogos do Brasil e da Alemanha. Uhum. E nós estávamos buscando, né? Putz, nós precisamos de um espaço maior, e a Casa Vermelha estava desocupada com locações eventuais, né? Uhum. Para o Festival de Teatro, para alguns eventos que ocorriam ali. Entramos em contato e, nossa, surgiu a possibilidade, e foi maravilhoso porque... como você disse, o espaço é lindo, né? A arquitetura fantástica.
É maravilhoso, a arquitetura
linda. E aí nós conseguiríamos com isso, e isso até a Julieta Reis, ex-vereadora, né? Uhum. Comentava que foi a melhor ocupação para a Casa Vermelha, porque toda a ampliação de almoxarifado, cozinha e tudo mais, nós fizemos na parte antiga do bar. Uhum. Né? E deixamos intocada, né?
A Casa Vermelha intervenção... continua intocada. Me parece assim, é uma decoração, uma coisa ali.
Mas... só a ambientação, uhum, realmente, né?
Sim.
E a única intervenção que nós fizemos foi a ampliação dos banheiros, porque era necessário,
sim,
realmente, né?
Para
a atividade que nós estamos, que foi ocupada. Mas foi a única intervenção que nós fizemos lá, ali, né? E o resto só a ambientação, realmente. E agora, né? Por conta da desapropriação da parte de trás da Casa Vermelha, que era um espaço de Beer Garden, né? Que nós tínhamos ali. E vai ser a rua, em breve, né? A Rua da Memória, que é a integração do memorial com a Travessa Nestor de Castro.
Uhum.
Então, nós perdemos esse espaço e daí tivemos que colocar a cisterna para o lado de dentro e tal. Então, foram pouquíssimas intervenções para deixar exatamente o ambiente, o espaço que é lindo, uhum, né? E permanece, inclusive, com as gavetinhas lá onde se colocava os
buchos. Eu ia falar das gavetinhas. Quando você entra, você vê ainda as gavetinhas lá. É muito legal essa conservação dessa memória arquitetônica daquele espaço.
Bom, eu não sei se você observou, mas tem inclusive a placa da Casa Vermelha Ferragens na parte interna ainda, né?
Não,
nós preservamos a placa da Casa Vermelha Ferragens, inclusive uma homenagem quando a Casa de Ferragens fez 50 anos, com o nome dos colaboradores na época, né? Em 1966, porque ela é datada de 1916.
Aham. Uhum.
Né? Então nós preservamos tudo isso. Tem até eu consegui, através de um amigo, uma capa de um calendário, né? da Casa Vermelha da época, e fizemos uma moldura, colocamos uma moldura e está lá exposta também. Então a gente procura, né? Preservar a história e manter o atual, né?
Sim.
Eu acho que isso é muito bacana.
Antes de eu pular para a próxima pergunta, você falou de jogos, eu preciso, uhum, perguntar, desculpa, gente, mas eu estou muito curioso. Como é que foi o 7-1 lá no...
Ah, vocês ainda lembram?
Imagino que foi uma festa.
Nossa, foi...
foi lágrimas e sorrisos.
Exatamente. Porque tinham pessoas torcendo para a Alemanha realmente lá dentro, né? Mas no final acabou todo mundo torcendo para a Alemanha, né? Eles jogaram muito bem e tudo mais. O Brasil não entrou em campo. E aconteceu em 7-1 que eu achei que ninguém mais lembrasse. Mas...
infelizmente ficou a mancha, sim, na nossa história nacional.
É verdade. Sofremos muito com
Sofremos
isso.
Muito. Meu caro, vamos falar agora do item que é o maior sucesso do Bar do Alemão, que é a criação da casa, que é o chopp submarino, gente. Para quem não conhece, a gente já vai explicar o que é o chopp submarino. Ela é uma caneca de chopp com uma canequinha de Steinjäger mergulhada no caneco. Tá? Qual é a estratégia que vocês adotaram para essa criação fazer ainda mais sucesso entre os clientes? Porque ela já é bem tradicional, né?
Sim. O chopp submarino é uma criação do bar, né?
Uhum.
Foi em 1982. Mas a grande sacada foi quando percebemos que o pessoal estava levando o copinho de vidro que era mergulhado dentro.
Uhum.
Né? Já que o pessoal está levando... que leve com a nossa marca, que faça a coleção e tudo mais. E daí nós desenvolvemos o primeiro canequinho de cerâmica,
uhum,
que era mergulhado dentro, e embaixo escrito que foi honestamente roubado.
Uhum.
Então, era permitido levar para casa e fazer coleção. Depois mudou para porcelana, onde ficou um acabamento melhor. E até uma curiosidade aqui. Quando a gente mudou para o canequinho de cerâmica, como a cerâmica ela reduz, né? Ela é mais do que a porcelana reduz mais que a cerâmica, inclusive a parede, né? Uhum. Nós tomamos o cuidado de fazer com o mesmo volume de Steinerger para permanecer aquele mesmo sabor, uhum, junto, né, com o chopp. E o pessoal nas redes sociais começou a comentar que a gente tinha diminuído o submarino, porque ele ficou ligeiramente menor, né?
Uhum.
E aumentado o preço, e a gente nem mexeu em cardápio.
Uhum.
Aí nós tivemos que imediatamente fazer essa uma mudança no tamanho dele, né? Fizemos uma nova forma, e aí hoje, por exemplo, para bater o recorde do submarino, que é de 17, né, de uma pessoa,
uhum,
é mais difícil. Ficou mais forte.
Me fala de novo, assim, esse 17, a pessoa tomou 17.
17.
Você saiu andando? Não.
Sozinho.
Olha.
Sozinho, não reto, mas sozinho.
Foi se escorando na mesa, para um lado e para o outro.
Essa pessoa, ele veio para bater o recorde, né? Uhum. O recorde era de 14 até então. E ele chegou lá e disse, olha, eu vim aqui para bater o recorde submarino. Sentou lá, era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Foi sair umas 11 horas da noite e tomou os 17.
Caramba.
Impressionante.
Muito bom. Então, canequinhas personalizadas, colecionáveis, né? O pessoal vai
Exatamente.
colecionando, vai levando para casa, né?
E tem alguns clientes que, nossa, são muito, procuram sempre se manter muito atualizados, né? Eu tenho um cliente, inclusive, que ele tem mais canequinhas do que eu, né? Porque eu comecei a guardar, né, algumas umas caixas e tudo mais, e chegou o um momento que eu resolvi expor. Então, nós temos lá em torno de 900 e tantos canequinhos, todos diferentes um do outro, né? E esse cliente, ele tem 2.050 canequinhas, se eu não me engano, todas
Todas
diferentes uma
diferentes
da
uma da
outra.
outra.
Impressionante.
Que ótimo.
E é cliente até hoje,
Esse
toda vez que
trabalho
ele
de
chega lá.
ficar alterando, qual é a frequência? Como é que você vai criando sempre artes novas, né?
Sim.
Como é que é essa frequência dessa
Não existe
criação?
uma frequência, né? Tem alguns, por exemplo, que são tradicionais, né? Os pontos turísticos de Curitiba, os escudos dos Estados da Alemanha, esses são coleções oficiais que sempre vai ter, né? Mas aí, por exemplo, tem o primeiro submarino do ano, que é lançado no dia 1º de janeiro. Tem os canequinhos de Natal. Então, tem algumas datas que a gente já faz tradicionalmente, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? E aí, um pouquinho antes do início do ano, a gente já tenta mais ou menos fechar um calendário para o ano seguinte, para ver o que que a gente vai lançar, né? O que que a gente vai fazer. E com muitas interações, inclusive, né? Por exemplo, teve um momento em que a gente lançou canequinhos de série. Então, você votava na série que você gostaria que tivesse os canequinhos, né? E aí a gente fazia da série mais votada. Então, essa interação com o público também é muito bacana, e eles participam
Não,
mesmo,
isso
sabe? É
cria
impressionante.
uma conexão legítima com o pessoal, né? Só vamos mostrar
Eu
aqui, ó, umas
tenho aqui, eu
canequinhas.
trouxe algumas aqui que foram as últimas agora, que foi do Dia Mundial do Rock, tá?
Posso abrir essa
Por
aqui?
favor.
Eu vou mostrar para essa câmera, para minha câmera aqui. Não sei se vai pegar legal, mas ó,
Eu trouxe
tem essa aqui que
só
é
alguns modelos,
do
né?
Rockfest, do Bar do
Isso, do Bar
Alemão.
do
Vê
Alemão.
se está pegando aqui, ó. Tem um ursinho. Então, às vezes na imagem vocês podem ter, para quem não conhece, pode ter uma dúvida, mas é uma canequinha pequenininha. Então, vai aqui
O
a Steinegger. Isso aqui vai dentro do copo de chopp. E a pessoa bebe e sai bem feliz. Nós temos aqui a da camiseta da banda Kiss também. Todos esses do dia do rock, esses dois aqui, né? Ou todos
Os
eles são do dia do
três.
rock?
Os três são
Os
de.
três.
Os quatro, na realidade, né?
Sepultura, também a camiseta da Sepultura aqui. Da banda Sepultura. E. Isso aqui é de quem?
Que isso?
Paramore.
É.
Eu não
Paramore.
conheço. Mas também da canequinha do
Nós
Paramore.
fizemos, se eu não me engano, são 16 bandas diferentes, né? Bandas nacionais, inclusive, mas eu trouxe algumas aqui para
Muito
vocês.
legal. E o pessoal vai e coleciona. E isso aí é uma estratégia de laço afetivo que o cliente vai ter com o Bar do Alemão, porque ele vai olhar para aquilo dentro da casa dele e vai lembrar, né? E por que
Exatamente.
não também um laço de fidelização desse cliente, né? Por isso que a gente tá. Porque o Bar do Alemão lembra a tradição. Lembra, quando você pensa no Bar do Alemão, eu vou lembrar que no Bar do Alemão eu vou há muitos anos, eu sempre vou, e sempre é mais ou menos a mesma memória, sempre é mais ou menos o mesmo estilo de emoção que eu vou ter lá dentro. E isso aqui faz parte de uma estratégia que também, lógico, estabelece conexão emocional e fidelização, né?
Verdade, verdade.
É.
Até tem alguns canequinhos que fizeram um extremo sucesso, né? Por exemplo, as bandas de rock que estão vindo para cá, as bandas, né, que estão vindo para cá, não só de rock. Mas Game of Thrones, por exemplo, né, que a gente passou os episódios, inclusive lá dentro, foi
Que
fantástico.
ótimo.
Foi fantástico. Foi uma procura assim enorme. Tem um público gigante. E sempre procurando também, né? Vou dar até um spoiler aqui, né? Agora em agosto nós teremos uma coleção dos canequinhos do Zequinha.
Que legal.
Sabe, o
Muito
Zequinha, lembra
legal.
das figurinhas do
Lembro,
Zequinha e tudo mais?
baladequinha.
Então,
Sim.
teremos aí, inclusive, com a participação dele lá e tudo mais, vamos fazer uma homenagem. Então, eu acho que tudo isso faz parte do sucesso. Pensando na memória, na cultura, sabe? Trazendo o novo, o moderno, tudo misturado, né? Tentando atrair todos os públicos. Já fizemos, por exemplo, de artistas plásticos paranaenses, que eles cederam a imagem da obra deles para estampar nas canequinhas. Já fizemos de fotografias de Curitiba, né? Então, a gente sempre está tentando trazer esse público para a gente, o público mais eclético possível, né?
Sim, muito bom. Bom, com a tua experiência, né? Quais são os erros que você mais percebe que os pequenos empreendedores cometem a abrir um bar? E qual conselho você daria para esse pessoal para evitar esses tropeços, para cortar um caminho aí e ter mais sucesso, como é o caso do sucesso do bar do Alemão?
Sei. Eu acho que investir no seu próprio negócio, né, é de extrema importância, tá? Mesmo que a partir do momento que você ganha um certo momento, você já começa a ter o retorno disso, mas procurar investir no seu próprio negócio, ficar atento aos clientes, né, ao que eles querem e como é que. O que está acontecendo, né? O que o perfil de público exige como geral, né? Tanto é que, por exemplo, agora essa nova geração eles estão buscando produtos consumindo menos álcool, né? Então nós temos até o submarino sem álcool. Então, tentando atender esse público que não gosta, né? Que de repente tentar ficar atento
Mas
ao
e a
que o
coisa do
público está
chopp, como é que
procurando.
funciona no caso sem álcool? Aí não é um chopp, é uma outra
Cerveja
coisa.
sem álcool,
Cerveja sem álcool.
né? Com energético, em vez do Steinberg, né?
Entendi.
Então, porque o pessoal também gosta de tirar selfie tomando o submarino. E quem não gosta de chopp, né? Ou não gosta,
Sim.
tem até com refrigerante, né? A gente faz com refrigerante e energético, o que de repente, pode ser até para menores de 18, né?
Sim.
Então, e aí ele mesmo pode fazer sua selfie e tudo mais. Então, procurar entender o que o público está querendo, né? Antecipar isso, né? Ou fazer propostas que o público nem imagina que quer, mas que você oferece aí como um contraponto, né? Ou como uma novidade, ou como, né, o que agradaria. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso, realmente. Eu acho que eu fico muito, muito triste quando eu vejo qualquer estabelecimento fechando, independente da idade, porque muitas vezes isso fez parte do sonho ou faz parte do sonho de uma pessoa, toda a dedicação que teve para abrir um estabelecimento, independente também do segmento, né? É ruim ver portas fechadas, né? Então, eu acho que se você mais ou menos traçar essa linha, não tem muito erro. E não confiar somente nos amigos, né? Ah, não, meus amigos disseram que, putz, se eu abrir um bar, eu vou fazer sucesso porque tenho muitos amigos. Não é assim, não. Você tem que conquistar, principalmente, não esquece. Os seus amigos vão te visitar, com certeza, mas com uma frequência menor, então busque o público geral,
Sim, isso que
né?
você falou é importante porque eu já tive um amigo que teve bar e que confiava nos amigos para
Exato.
serem frequentadores. O bar não durou, é lógico. E depois uma outra pessoa adquiriu o bar. E hoje é um bar também de tremendo sucesso, porque ele teve uma
Uhum.
outra visão estratégica de negócio. Então, realmente, o
Perfeito.
que você falou é muito importante, né? Família e amigos é bom, mas se a gente
Exatamente.
quer ter sucesso, a gente tem que pensar um pouco mais amplo, né?
Exatamente. E principalmente em bar acontece muito isso, sabe? De repente, ah, eu tenho um milhão de amigos e tudo mais, e eles vão frequentar. Não. Não pense nisso, seja um pouquinho mais aberto mesmo.
Tá, claro. Muito bom. Jorge, por fim, qual é a maior lição que você aprendeu sobre o setor de bares, o atendimento ao público e o comércio em geral depois de tantos anos na gerência do Bar do Alemão?
Olha, eu digo que, principalmente depois de algumas parcerias, de participar de algumas associações, mas eu acho que não existe concorrente, existe o teu parceiro de negócios, né? Tanto é que eu faço parte de uma associação também ali do Centro Histórico, a Rede Empresarial do Centro Histórico, onde a gente procura atrair, não só deixar o ambiente bacana e tudo mais para pro, os nossos clientes, mas também atrair empresários do mesmo segmento, né? Se eu deixar todo um ambiente agradável, o pessoal vai dizer, não, vamos lá naquele ambiente, pode ser que hoje ele venha no Bar do Alemão, amanhã ele vai no meu vizinho, no outro vizinho, mas nunca vai esquecer o setor ali do Centro Histórico, do Largo da Ordem. Eu acho que essas parcerias, e isso te dá força também junto aos órgãos públicos, para que você seja mais ouvido, e com certeza deixar todo o quintal de casa, não só dentro, né, mas o quintal de casa atrativo, isso faz parte também de um negócio que eu consegui visualizar, né, como muito bom.
É importante isso que você falou de, às vezes, a gente enxerga o nosso concorrente de uma maneira negativa, ou como se fosse
Exatamente.
um, não um concorrente, mas um inimigo, às vezes até, né? Não, ele é inimigo. Aí você, de repente, tá lá, o Jorge tá no Bar do Alemão, aí tem um concorrente dele que tá lá no Boqueirão, você fala, isso aqui é concorrente. Não é necessariamente, né? Ele é um concorrente no mesmo segmento, mas ele tá no mesmo barco, né? Então,
Então, isso
importante, mano.
é ótimo
Sim.
porque te provoca a ser melhor, né?
Claro, claro.
Então, não que você tem que, né, fazer a diferença, você tem que ser diferente, você tem que fazer alguma coisa melhor do que o seu concorrente para você conseguir atrair. Então, isso faz com que você melhore a tua qualidade de alguma forma,
Com
né?
certeza, com
Então, eu
certeza.
acho que isso é muito saudável, inclusive.
Muito bem. Legal, Jorge. Muito obrigado pelo seu papo. Gostei
Imagina, Diego.
bastante. E a gente chega ao fim deste episódio, infelizmente, Jorge. Já estamos aqui conversando há bastante tempo. Então, brigadão, viu? Vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso podcast.
Tá
Tá
certo. E
bom?
vamos comemorar juntos lá, tomando um submarino do Bar do Alemão,
Você
comendo uma
pode.
carne de onça, um Eisbein.
Pode me esperar, e a próxima vez que eu for vai ser a carne de onça, que eu ainda não provei a carne de onça
Pois
do
é,
Bar do Alemão.
tem que
Muito
provar,
bem.
é muito, muito, muito bom para quem não é de Curitiba, né? Para quem não conhece, o curitibano quase todo conhece, né? Mas para quem não é de Curitiba, vale muito a pena provar, é muito saboroso.
É muito bom mesmo. Gente, provem carne de onça. Quando vocês vierem a Curitiba, percam o preconceito, porque é bom demais da conta. Muito obrigado. E,
Obrigado.
gente, assim chegamos ao fim deste episódio, que tem o patrocínio da Qualimax e Guaraná Antártica. Mas o mês do comerciante continua a todo vapor no site e nas redes sociais da Academia Açaí, com cursos gratuitos, materiais para baixar gratuitamente e um teste exclusivo que revela o seu perfil de comerciante. Faça o teste e receba um plano de estudos feito sob medida para acelerar os seus resultados. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal www.academiaaçaí.com, Academia Açaí com dois S ali, .com.br, e nas redes sociais, no Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.